satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você é daqueles que se empolga com futebol, não se importando em qual país ele seja praticado, ora, então visite a versão em português do site da UEFA.
Nesse site você encontra as últimas notícias do futebol europeu, centenas de fotografias disponíveis numa galeria muito bem organizada.
E além disso, é possível também assistir a vídeos, alguns gratuitos e outros mais específicos, que são cobrados.
Há até um serviço que possibilita assistir jogos inteiros e ao vivo no sistema pay-per-view.
Aproveite também para conferir as informações sobre todos os clubes pertencentes à UEFA.
Para ter acesso ao link para esse site, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop de número 843.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O nosso assíduo ouvinte e colaborador Reinaldo Menezes descobriu um site muito bonito, muito bem feito, em flash, que indica a hora exata, o tempo exato, permite acertar o relógio do seu computador online, chamado Time Ticker. E é um site que, além de tudo, tem uma utilidade fantástica, é ensinar fusos horários para uma criança. Ele é muito colorido, é muito interativo e é bastante interessante. Você pode encontrar um link direto para o www.timeticker.com, entrando em www.intermatica.org e procurando o Infodrop número 326-326. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando que esse é o de número 230. É apenas uma numeração assim que nós convencionamos fazer para que você se localize. Esse então é o 230. Lembrando mais uma vez, se você tem dúvidas informática ou sobre qualquer assunto, né? Porque agora a gente também está respondendo de qualquer coisa. info@redeeldorado.com.br é o endereço do nosso e-mail. Manda um e-mail para cá com a sua dúvida, sua dica, sua sugestão de internet, por exemplo, como fez aqui no programa de hoje mesmo, né? O Alex, lá de Govelândia, que mandou lá o comoinstalar.com.br, que é um site muito legal mesmo, que ensina
fantástico
como instalar programas, né, Peruíde? Mas você disse que ia falar...
Eu estava ouvindo pela rádio uma notícia assim, estranhíssima, encontraram, quando eles invadem coisa de bandido, coisa de civil, que sempre encontram cocaína, não sei o que mais, e notas falsificadas, de R$3.
Falsificaram notas de R$3. Onde que será que esses bandidos imaginavam que eles iam conseguir passar uma nota de R$3?
Foi uma das notícias mais surrealistas que eu já vi na minha vida. Os caras com nota falsa de R$3.
Ou seja, quer dizer, um mínimo de escolaridade até o bandido tem que ter. Né? Ele tem que saber que não existe nota de R$3. Pô, o que é isso?
Mas tem coisas assim, absolutamente, absolutamente malucas. Eu estava fazendo umas contas enquanto eu estava falando no programa 230. Na realidade, só que no Eldorado deve ser o programa 500, mais ou menos.
Por aí, né? Mais ou menos.
E tá na outra emissora, eu estava fazendo as contas.
Nossa, lá inclusive era todo dia, né, pro Luigi?
Pois é, então eu estou fazendo as contas. 5 vezes 50 dá 250, vezes 6, 3 mil. Então nós devemos estar mais ou menos no programa 3.500.
Mais ou menos,
né? Tarcísio, aqui...
O que você manda aí?
O Jodil.
Jodil.
Jodil diz que gosta muito do nosso programa, diz que nós parecemos uma dupla afinada dançando tango. É que... Uhum. Outro dia eu estava em Goiás...
O problema é tentar imaginar qual dos dois aqui segura a rosa na boca.
Na boca. Parece aquele... Mas quanto mais quente, melhor. Mas olha, outro dia eu estava lá em Goiás, numa escola, onde a diretora é uma pessoa muito pudica, muito puritana, sabe? E aí os alunos resolveram fazer aquela apresentação dos alunos assim. E uma dupla de alunos do terceiro médio resolveu dançar tango. Tarcísio, entra a menina com aquela saia justa rasgada até o alto da coxa.
Sim.
Os caras dançaram tango, que quando terminou eu falei, esses caras vão ter que casar agora, não tem jeito. A diretora estava em pânico, foi a cena mais engraçada que eu já vi.
Mas voltando aqui... Não sabia o que fazer.
Não sabia. Diz aqui o Jodil, que como faço para o Mozilla parar de mostrar triângulos nos textos acentuados? Pelo menos no meu computador.
O Mozilla, ele, assim como o Internet Explorer também... Ele tem um modo de exibição de caracteres que você pode configurar. Então você vai, se não me engano, no Mozilla é o mesmo caminho, é ferramentas, exibir. No caso do Mozilla, procure ver lá o que está marcado no exibir caracteres ou coisa parecida. Lá no menu mesmo, menu, ferramentas, exibir. E se tiver ocidental, Europa ocidental, mude para Unicode. No caso do Mozilla deve funcionar, ele deve passar a apresentar no lugar dos triangulinhos os caracteres acentuados, né, característicos da língua portuguesa. Esses triangulinhos, no caso, estão sendo mostrados no lugar daqueles caracteres que ele não consegue exibir. Só para indicar, olha, tem uma coisa aqui que eu não consegui exibir. Então use um set de caracteres diferente. E a maneira de fazer isso, no caso do Mozilla e no Internet Explorer também, é que no Internet Explorer me parece que o default, quer dizer, a condição que faz funcionar com a apresentação correta dos caracteres qualquer site, ou praticamente qualquer site da língua portuguesa, é o Europa Ocidental, né, o conjunto Europa Ocidental. E no caso do Mozilla, é o conjunto que você deve acionar lá, setar, né, para funcionar, é o Unicode. Unicode. Então, aí eu acredito que você fazendo essa mudança, esse inconveniente dos triangulinhos vai sumir.
Tem várias opções, faz uma coisa. Vai, se uma não funcionar, tenta outra.
Carrega um site desses que apresenta esses triangulinhos e muda a forma de apresentar. Se você mudar e observar que houve a mudança adequada na página, na visualização dos caracteres, você fez a mudança certa.
Tarcísio, nós temos aqui um e-mail de um deficiente visual que sempre ouviu o programa pelo DOSVOX. Começou a ouvir nosso programa, tá? E ele tem uma dica muito interessante para deficiente visual. Como jogar videogame no computador?
Interessante.
É simples, é jogar audiogame.
Certo.
Ou seja, jogar um videogame no qual toda a interatividade entre o usuário e o computador se dá só exclusivamente através do som.
Através de áudio.
De áudio.
Audiogames.net, é isso?
www.audiogames.net. E tem também o .com.
Ah, tá. Não, pera, são dois, ó. É www. Pelo menos os que ele indica, né? O que o Gustavo indica, é www.audiogames.net.
E tem um que traduz.
E outro que traduz, mas é assim, é www.audiogamesbrasil.com.
Exatamente.
Isso, tem o Brasil aí também, tá bom? Dá pra ser até um infodrop, na minha opinião. Na minha também, e a sua, Pierluigi?
Você acabou de emitir a mesma opinião duas vezes, você falou, na minha opinião e na minha também. Espera só isso.
Não. Na minha opinião dele, Gustavo. Aí eu respondo, e na minha, Tarcísio também. E aí eu pergunto, e na sua opinião, Pierluigi?
Que eu acabei de assistir um filme chamado Amigo Oculto, em que o pai da menina tem dupla personalidade. Falei, será que o Tarcísio está descambando?
Não, eu estava lendo. Minha, no caso, se referia a Gustavo. O segundo, minha, era minha mesmo. E o terceiro é a sua. O que você acha?
Aquela famosa piada do cara que entra no psicanalista e fala, doutor, eu tenho um problema, eu também. Quer dizer, ele fala duas vezes a mesma coisa, né? Não, dá um infodrop.
Vamos instalar. Nós vamos já providenciar infodrops a respeito desses dois. Essas duas dicas aí. Uma do Alex, outra do Gustavo.
A Denise, que mora aqui na Consolação em São Paulo, diz o seguinte: eu gosto muito do site Território Eldorado. Sim, nós também. Ficou muito, muito bom, né? Ficou muito, muito bom.
No último programa, inclusive, a gente acredita até ter esclarecido diversas dúvidas a respeito do conteúdo, do que você pode esperar ao acessar www.territorioeldorado.com.br.
Agora, ela diz o seguinte,
Ela quer fazer o login e aparece uma mensagem dizendo erro de página. Ou seja, não consigo ter nem um login e nem uma senha.
Sim.
Não sei se tem a ver com Java, que foi atualizado recentemente no meu micro, ou se o território dourado não quer meus palpites e opiniões. Ele quer, com certeza. Não,
com certeza,
Denise.
Sim.
Denise, eu desconfio que é uma coisa. Acho que para você se logar, mandar tua opinião no território dourado, você tem que estar cadastrada no Limão.
No caso, nós vamos investigar isso, mas no próprio site Território Dourado há instruções a respeito de como se cadastrar e tudo mais. Eu acredito que esse erro de página, isso já aconteceu não só, quer dizer, não aconteceu para mim no caso do Território Dourado, mas já aconteceu em outros sites que eu tentei me cadastrar. Uma certa vez havia realmente um problema no Java, no JavaScript. Estava dando algum galho no meu computador, eu reinstalei o browser juntamente com o Java e deu, a partir daí tudo voltou a funcionar normalmente. Outras vezes, esse erro de página pode se dever a um erro de conexão naquele momento. Mas como você diz que toda vez que você tenta se cadastrar isso acontece, eu imagino que você tenha tentado fazer isso em vários horários diferentes. E se isso é verdade, então aí realmente deve ser um problema ou do Java no seu computador, que está com algum probleminha, talvez a reinstalação do console Java, que trabalha junto com o seu browser, né, com o seu programa de navegação, resolva o problema. Por outro lado, se você não conseguir resolver, o próprio Território Eldorado tem ali um Fale Conosco para que você possa se comunicar e comunicar o erro que está acontecendo. Às vezes é um probleminha mais específico em relação à sua máquina, tá? De qualquer forma, a gente vai dar uma checada. A gente tem contato aqui com o pessoal responsável, tanto pelo conteúdo quanto pela área técnica. Vamos dar uma perguntada a respeito disso.
Tarcísio, temos aqui uma observação do Olavo, que é mais ou menos o seguinte. Olavo, eu vou resumir mais ou menos o e-mail dele.
Em três horinhas você resume tudo.
Três horas eu resumo tudo.
Pelo tamanho do e-mail, estou vendo.
Ele comprou um PC.
Sim.
Que veio com o Windows XP. Depois de algum tempo, tentei instalar algumas atualizações e começaram a aparecer mensagens dizendo que possivelmente eu estava sendo vítima de falsificadores e que meu Windows não era genuíno.
Certo.
Voltei à loja e eles removeram essas mensagens e me disseram que o Windows que eu tinha era, abre aspas, autorizado.
Autorizado.
Autorizado. Acho, aliás tenho certeza, que me engabelaram, porque quando tento baixar alguns programas da Microsoft, sempre vem a mensagem dizendo que não foi possível validar o programa, porque meu Windows não é licenciado. Imagino que a grande maioria dos computadores vendidos vem com cópias piratas do Windows. Não sei quanto custa o Windows original, quanto custa o XP, mais ou menos?
Bom, o XP hoje já nem vem mais com as máquinas, né? O que vem é o Vista Starter, depois o Vista Home. Mas olha, se você for comprar uma máquina com Windows Vista Home, aquela opção que já vem instalada ou pré-instalada na máquina, né? não é o caso de você ir numa loja e comprar o Windows.
Ah,
não,
comprar caixa contendo Windows com os CDs e tudo mais.
Ele já vem meio pré-instalado, já vem com CD, claro, caso você precise fazer a restauração da instalação. E o número de série do Windows normalmente já vem colado numa etiquetinha na própria máquina, tá? Então uma coisa, viu, Olavo, que você pode verificar no seu computador para tirar teima, para saber se o autorizado que a loja diz que é, no caso aí a cópia do seu Windows autorizada, né? É um autorizado com ou sem aspas, né? Tá certo? Então procure no gabinete da sua máquina a existência de uma etiquetinha que tem ali aquele conjuntinho de quatro grupos de caracteres, que são aqueles caracteres que normalmente são inseridos no momento da instalação do Windows, que é a chave de registro do software. Ele tem que vir colado, essa etiquetinha tem que estar colada em algum lugar do gabinete do seu computador para que ele seja caracterizado como um computador que veio com a cópia devidamente autorizada do Windows, tá? Se isso não acontecer, então realmente a sua desconfiança é verdadeira, ou seja, o pessoal da loja aí te engabelou. R$300 aproximadamente é o custo de um Windows desses que vem OEM. Quer dizer, vem junto com a máquina.
Ou seja, você vai comprar um computador que tem Linux e você vai comprar o mesmo computador com Windows, XP, ROM, desse tipo, provavelmente você vai pagar R$300 a mais.
Se ele tiver realmente com o Windows devidamente licenciado, tá? Caso contrário, sinto muito, você está realmente com uma cópia pirata, né? E aí, nesse caso, o Windows original seria o caso de você instalá-lo para regulamentar tudo aí na sua máquina, ou então, né, como o Perluigi falou, tentar a opção de um Linux, né, que aí pelo menos você não vai gastar dinheiro, mas vai estar trabalhando dentro da legalidade, vamos dizer assim, tá bom?
Tarcísio, diz aqui o nosso ouvinte de Osasco. Quer dizer, um ouvinte de Osasco, pronto.
Está lá em Osasco.
Está lá em Osasco, tá, é um ouvinte de Osasco. Em primeiro lugar, ele quer agradecer a dica do www.jussi.com.
Ah, sim.
Que diz, agora finalmente eu consigo ser um cybernômade. Porque não tem nem sequer computador em casa. Então ele simplesmente, ele acaba viajando, andando para lá e para cá, entra num cybercafé, etc., e ele tem todo, digamos assim, toda a estrutura que eu teria no computador em casa, ele tem lá na internet. É o famoso computação nas nuvens, né? Esse site é o www.jooce.com.
Se fala Juice. O Juice é uma... acho que é um trocadilho fonético para suco, né? Que é Juice. Juice. No caso do suco, em inglês é J-U-I-C-E. Nesse caso não é U-I, é O-O. Então é J-O-O-C-E.
C-E. Agora, diz aqui o nosso ouvinte de Osasco, diz que esse site, em primeiro lugar, você se inscreve lá, né, se cadastra, diz que tem duas áreas de trabalho e funciona como se fosse a área de trabalho do Windows. Cria pastas, exclui pastas.
Exatamente.
É possível manipular imagens, possui duas áreas de trabalho, pode clicar, arrastar arquivo, pasta de um, arrasta para o outro, clica no arquivo de música, cria um avatar e diz, é claro que eu não usei todas as funções, mas olha... é o que me permite realmente tá passeando por aí.
É uma espécie de computador virtual mesmo. Exatamente. Que a pessoa pode ter, né, sem ter a máquina. Ela passa a acessar esse computador virtual a partir de qualquer computador emprestado, do próprio computador, ou, sei lá, de um computador até alugado, como é o caso do acesso que você faz a partir de uma lan house.
Aqui ele faz um alerta, eu não entendi muito bem. A última gripe do Pierluigi. Teve um momento em que o Tarcísio disse que o Pierluigi estava com o estoque de voz acabando.
O estoque de voz.
Eu estava almoçando nesse momento e dei tanta risada que me engasguei e quase morri. Então ele sugere aos ouvintes que quando estiverem ouvindo o Plugue Dourado, por favor, não consumam alimento durante o programa, né?
Antes de ouvir o Plugue Dourado, o médico deverá ser consultado.
Deverá ser consultado. Bem rápido, assim, blá, blá. Agora, diz aqui ainda o nosso ouvinte de Osasco, ele comenta um pouco sobre as contradições futurísticas dos filmes. Por exemplo, no filme Alien 2, no qual tem naves modernas indo de um planeta para outro, e mesmo assim as armas atiram balas. Quer dizer, é um negócio...
Realmente, eu já notei isso.
Entende, tem coisa...
É que fica mais difícil de matar o ET a bala. Mesmo se tivesse um canhão desintegrador, que graça teria aquele sangue do ET lá, que é um ácido corrosivo, que acaba com a nave, então eles não podem atirar no ET dentro, mas podem queimar. Tanto é que com lança-chamas eles vão atrás do ET. Então perderia a graça, né, se as armas não fossem as convencionais.
Agora,
acho que é essa a ideia.
O que é mais engraçado, que eu acho engraçado, e o pessoal vai dar muita risada no futuro, num futuro muito próximo, é que quando numa luta daquele sabre, como chama, sabre de luz?
Sabre de luz.
Quando alguém acerta na console de um computador, saem faíscas. Ou seja... computador elétrico, gente, acabou. Quer dizer, daqui a pouquíssimo tempo vai ser tudo transmissão por fotos.
Tudo em nome dos efeitos especiais.
Tudo em nome dos efeitos especiais.
Tá
certo, nós temos aqui mais algumas duvidazinhas. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Quem que você está procurando?
Eu estou procurando uma dúvida que eu tinha separado para ler e... Assim, nós temos um belíssimo artigo escrito por um virologista, João Manuel Grise Candeias, do Instituto de Biociência da USP.
É.
Muito interessante, porque ele compara o vírus biológico
com o vírus
de computador. É um pouco longo, não vamos ler aqui agora. Eu estou com vontade de colocar, sabe aonde? Lá no site mesmo.
Olha, acho que sim. É do Instituto de Biociências da Unesp, Departamento de Microbiologia e Imunologia. É o João Manuel Grise Candeias. Deixa aqui todos os contatos para a gente. E nos mandou num e-mail que aqui aparece 1, 2, 3, 4 páginas, por isso ficou um pouquinho longo para a gente ler, todo esse artigo que ele faz, no qual ele faz essa comparação entre os vírus biológicos, vamos dizer assim, e os vírus de computador. Muito interessante.
Você sabe que
vale
quando...
realmente a pena a gente disponibilizar lá para... No site Intermática, para que nossos ouvintes possam ter acesso.
Você sabe que quando eu editei aquele livro Neuromancer, que foi o que iniciou praticamente toda aquela saga de realidade virtual, eu no apêndice coloquei uma explicação sobre o que seria realmente um vírus de computador. Mas isso antes dos vírus começarem a ter todo
Sim.
esse... E foi gozado porque esse apêndice normalmente é citado como bibliografia, como sendo um dos primeiros artigos a falar sobre vírus de computador naquela época, né? E eu queria pedir para o Alexandre Rodrigues da Silva, de São Bernardo do Campo. Alexandre, por favor, manda seu e-mail de novo, porque por um estranho motivo ele veio com começo e fim, faltou meio. Certo?
Certo.
Acabou desaparecendo.
É o Alexandre Rodrigues da Silva, né?
Exatamente.
É, desapareceu aqui a parte do meio do... Mas tem um outro site, ou melhor, um outro e-mail que ele manda aqui pra gente. Eu olho na TV, ó, professores. Tá meio esquisito, realmente.
Faltou um pedaço.
De qualquer forma, ele quis deixar dicas pra navegação na web. Tá truncado, as frases estão truncadas, não é o e-mail, viu? Por favor, então, Alexandre. Manda de novo aí pra gente o seu e-mail, porque as frases vieram truncadas. Não é que veio faltando um pedaço do e-mail, veio faltando um pedaço de cada frase do seu e-mail. Então acabou ficando uma coisa assim meio sem nexo, sem gancho, tá bom?
Agora, é gozado aqui, o Lotito tem um e-mail que ele nos manda. Bom, em primeiro lugar, elogiando, como muitos fizeram, a entrevista com o professor Tales a respeito de fotografia digital. Depois, elogiando todo aquele discurso que o Tarcísio fez a respeito de computador nas nuvens. Quer dizer, é o computador virtual, né?
Sim.
No fundo. E ele diz que durante muito tempo, olha como é engraçado, ele usou, na proteção de tela, que ele tinha instalado na máquina dele, a opção antivírus. E ele não sabia que isso o estava protegendo contra os vírus.
Contra os vírus.
Então, e na realidade seria uma coisa extremamente interessante que voltasse a fazer, né? Esses protetores de tela bonitinhos, mas que enquanto estão lá rodando,
eles ficam escaneando o seu computador, buscando vírus eventualmente que tenham assim, se instalado na sua máquina. Aqui também tem um e-mail do Diego, na realidade mais para registrar, o Diego Ventura. Ele elogia basicamente os infodrops que a gente tem disponibilizado aí ao longo da programação da Rede Eldorado e diz pra gente, né, que basicamente ele encontrou quase tudo que ele procurou nos infodrops disponíveis. E olha que eles estão tremendamente bagunçados.
Agora, né? Ele sugere que a gente tente organizar ou talvez fazer até um programa especial aqui no Plug Eldorado, um programa especial, e tente organizar até no nosso site, o seguinte: o que alguém precisa ter obrigatoriamente no seu computador?
É, isso eu já pensei em fazer, viu, Pedro? Eu só não fiz por falta de tempo, porque realmente é uma coisa muito interessante. Você, quando você compra um computador novo, ele vem basicamente com o quê?
Com o Linux,
o Windows, enfim, com algum sistema operacional. E aí, o que você vai fazer com aquele computador? Então vamos lá, você vai escrever texto, então você precisa de um editor de texto. Editores de textos gratuitos, quais tem? Então é esse. Pum, põe lá no site. Você vai fazer planilha eletrônica? Vai, então você vai precisar de uma planilha. Planilha eletrônica gratuita? Tem, existe lá do OpenOffice. Você vai editar sons? Opa, então tem, sei lá, o Audacity, tá? Então qual é o link para baixar o Audacity? Você vai transformar um tipo de som em outro tipo, por exemplo, pegar o som de um CD e querer transformar isso em MP3? Capturar um CD na forma de MP3? Tem um aplicativo para isso? Tem um gratuito. Qual é?
FreeRip, coisa desse tipo.
Vai editar imagens, fotos... Então, qual é um editor interessante que você poderia utilizar para fazer isso? Sem toda aquela sofisticação de um Photoshop, afinal, você não quer ser um profissional.
Aliás, eu diria até uma coisa, mesmo nas coisas que uma suite faria, gratuita, eu acho que ter os famosos software standalone, ou seja, um editor de texto que só é editor de texto, uma planilha eletrônica que só é planilha eletrônica, isso torna mais ágil, tanto carregar na memória para poder utilizar, quanto em termos de ocupação de espaço no computador, né?
Tem e aí uma série de outras sugestões, além dessas de uso, vamos dizer, prático e profissional, sugestões de lazer, inclusive, sugestões relacionadas à religião, como a gente própria aqui já deu tantas vezes dicas de como você baixar uma Bíblia online e deixar no seu computador.
Cada um depois vai ter as suas características, claro. E a gente coloca lá as várias opções para que as pessoas possam, digamos assim, enriquecer o seu computador e torná-lo cada vez mais útil, né? Agora, é a tal história. Falta tempo para a gente fazer. Vamos fazer, vai, Tarcísio. Assim
vamos sentar, arregaçar as mangas. Um instantinho a gente faz isso aí. Gente, vocês estão ouvindo a musiquinha, isso significa que estão nos expulsando do horário, tá certo? Quer dizer, o nosso horário se esgotou. Nós encerramos mais esse programa de número 230 e agradecemos aí imensamente esse bate-papo, né? Hoje foi mais um bate-papo programa. Sim. Tiramos algumas dúvidas, é verdade, mas agradecemos esse bate-papo.
E as dicas que nos foram mandadas.
Nos foram mandadas, tá? Continuem plugados no programa e participem do próximo. Obrigado a todos e até logo, Perluíde.
Até logo, Tarcísio, e até semana que vem para todo mundo.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Perluíde Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.